FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, e aí? Sou a Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, espaço de artes, tendências, conexões e música para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais e vertentes. O papo no Cosmopolita hoje é sobre arquitetura sonora, com o arquiteto e músico Rafael Rosa. Ele iniciou sua trajetória musical na metade dos anos 90. Guitarrista autodidata, ele em 2001 participou do álbum do primeiro Festival de Música de Porto Alegre, como instrumentista, e ingressa também no mundo acadêmico em busca de uma formação alternativa à música. Encontra na arquitetura e no urbanismo a realização profissional e acadêmica. E estudou também tecnologia musical. Surgiu assim o Infusion Guitar Project, um projeto audiovisual que integra guitarras, sintetizadores, música eletrônica, luz e vídeo, de forma a permitir ao público visualizar a música. Outro dos seus projetos foi o espetáculo 3D Delay, uma sonata visual na guitarra, expandindo os limites da guitarra para o campo das artes visuais através de interpretação musical da gramática formal de artistas como Piet Mondrian, Vassily Kandinsky e Paul Klee. Vamos conversar com ele, que é professor na PUC. Como é que é essa confluência, Rafael, entre música e arquitetura? Como é que os elementos sonoros, eles afetam a nossa percepção do mundo, do universo? Aí conta aí pra gente como é que é.
Olha, eu acho que tem duas abordagens, assim. A primeira é que arquitetura e música a gente compartilha de um vocabulário muito similar, né? Ou seja, a questão compositiva, né? Em termos, assim, de ritmo, harmonia, simetria. Então, tem vários, vamos dizer assim... Eu diria termos mesmo, né? A terminologia ela é muito comum entre as duas áreas, né? Justamente por causa da questão compositiva e a questão criativa, né? Então, a gente pode enxergar música em qualquer prédio, se a gente quiser, né? Então, acho que a gente vai enxergar ritmo, a gente vai enxergar esses elementos todos que podem ser convertidos em música. Uma outra abordagem que eu acho importante a respeito desse tema é o que a gente chama de paisagem sonora, né? Paisagem sonora é aquilo que o ambiente urbano, ou o ambiente rural, o ambiente da cidade, vamos dizer assim, ele nos traz enquanto informação. Então, a gente ouve sons, a gente relaciona isso com a memória, então, e também está relacionado com a arquitetura, não só pelo espaço físico, pelo tipo de som que é gerado a partir, né, da forma, né, que a cidade tem, mas também pela nossa memória, né? A gente associa muito a música a determinados lugares, assim. Então, isso acho que é um aspecto muito pessoal. A gente constrói isso, né? Essa memória sonora, vamos dizer assim, e visual, ela se relaciona num determinado estágio, vamos dizer assim, da nossa percepção.
Uhum. E mais modernamente, a arquitetura, ela subestima o papel do som ou ela entende de uma outra forma? Como é que ela cria, então, novas memórias?
Olha, eu acho que isso é uma relação até pouco explorada, assim. Não vejo, assim, muito essa... porque eu acho que é uma questão até de sinestesia, né? De percepção de um sentido por intermédio de outro. Então, às vezes, acho que isso... Ele é até subestimado, porque eu acho que o som em si, né? Principalmente me referindo ao espaço urbano, eu acho que ele não é... pensado de uma forma, vamos dizer assim, harmônica com a arquitetura, né? Então, às vezes, eu não digo subestimar, talvez não seja esse o termo, né? Mas, assim, não levar em conta, talvez, o quanto eu acho que a paisagem sonora, e aí a gente pode incluir tanto, né, a parte boa como a poluição sonora, o ruído, né? Ele interfere na nossa vida. Então, eu acho que isso, de certa maneira, é uma relação ainda a ser investigada, principalmente no âmbito da cidade.
Uhum. E assim, nos projetos, como é que se decide que elementos sonoros ou que espaços podem criar percepções aí?
Eu acho que assim, não se tratando de um espaço destinado ao uso, vamos dizer assim, por músicos ou para, vamos dizer assim, algo que envolva a questão acústica, né? Esse é um cuidado que a gente tem normalmente na arquitetura, né? Pelo tempo de reverberação, pelo quanto aquele espaço ele pode ser confuso do ponto de vista. Um refeitório, por exemplo, é um espaço que ele tem muito ruído, né? Então ele precisa ter um tratamento acústico, né? Então os materiais eles precisam ser decididos de acordo com o coeficiente de absorção sonora, né, o quanto que ele reflete, e é um cálculo, na verdade. Então, a gente tem, do ponto de vista acústico, a gente tem algumas métricas, né, ou seja, a inteligibilidade da palavra, ou seja, o ruído, a poluição, né, em termos de decibéis. Então, os materiais, eles ajudam a amenizar. No nosso estúdio aqui, nós estamos super bem isolados, né, mas no espaço comum, a gente tem paredes que refletem, então a gente sempre tem que trabalhar isso de uma forma muito equilibrada, né, paredes que absorvem mais o som e paredes que refletem o som. Então, isso é um princípio até de acústico. E, obviamente, a geometria. Aí, acho que tem tudo a ver com a forma, né? Ou seja, tem espaços que eles têm, de acordo com o uso que eles têm, eles vão te suscitar, digamos assim, uma forma na arquitetônica que se adequa melhor, independente dos materiais que eu revisto as paredes ou as superfícies que compõem ele. Uhum. Né? Um teatro, por exemplo. Né?
Claro, que é outra demanda, né? E existem novos materiais para compor assim, um sistema todo para melhor isolamento e criar uma relação entre o ruído naturalmente produzido, o som naturalmente produzido e a sensibilidade artística ali, se a gente juntar ali com a questão da música, da arte.
Olha, eu vou te dizer que assim, os painéis é tudo muito uma questão contextual, vamos dizer assim, né? Se eu tenho, vamos dizer assim, superfícies que refletem muito o som, né? Como as paredes de alvenaria, por exemplo, tem duas coisas assim, que a gente trabalha em termos de acústica, vamos dizer. Primeiro é o isolamento, né? E depois é o quanto, né, eu tenho, né, de acordo com o fim que eu tenho aquele determinado estúdio, vamos dizer assim, né? Vou pegar um exemplo, né? Então, e aí com isso eu posso trabalhar os materiais que eu vou utilizando, né? Como, por exemplo, os painéis Sonex até hoje são os painéis que, né, esses painéis que a gente tem aqui, né, eles são painéis que, de fato, pela geometria deles, então, né, toda essa parte, vamos dizer assim, de profundidade, ela cria armadilhas para a onda sonora. Então, a onda sonora ela vai refletindo lá e ela fica presa naquele. Então, por exemplo, estúdios que tem muito grave, a gente tem aquilo, né, que é as partes que tentam minimizar os graves, né? Então, assim, a gente tem, né, usa muito, às vezes vai ver painéis nos cantos dos estúdios, são armadilhas de baixo, que a gente chama, né? Então, é sempre um conjunto, tem que ir equacionando isso, né? Esse material, o Sonex ainda é um material, né? De revestimento, ainda é um material muito utilizado, né? Mas é muito relativo, eu diria assim, eu não diria que existe algo específico para isso, né? Mas é uma composição, né, que tu fazes de acordo com o ambiente, né? Então, pode compor com madeira, numa determinada superfície, depois um isolamento, né, de N materiais, né, lã de vidro, por exemplo, né, lã de rocha, né, e aí a parede de alvenaria é um sanduíche, eu diria, né?
Sim, e agora com o sistema todo se repensa, né, com a chegada da inteligência artificial, das inteligências artificiais, acho que às vezes também existem muitos meios, então como é que entre a música e a arquitetura, assim, como é que os espaços ficam, né, qual é a pergunta que os músicos e os arquitetos estão fazendo?
Olha, eu acho assim, né, isso é tudo muito novo, né, assim, principalmente, tanto a arquitetura, eu sempre gosto de fazer essa relação, porque eu transito nos dois meios, assim, na arquitetura e na música. Então, para mim, olhar a arquitetura para o lado da música e olhar a música para o lado da arquitetura é relativamente fácil, porque eu, né, me desloco meu olhar para um lado e para o outro. Né? E eu acho que essa questão da inteligência artificial, quando ela está chegando, assim, a maneira como ela está vindo, tanto nos dois campos, quanto a arquitetura, quanto a música, especialmente na música, né, o que acontece, né, esse tipo de forma, ele não cria nada, ele combina, ele recombina coisas, né. Qual é a grande, talvez, uma potencialidade com relação a isso, né, é que como é algo instantâneo, que tu pode ir, vamos dizer assim, usando essa informação, esse dado, para tu gerar uma determinada situação, né, sonora, vamos dizer assim, né, em termos de música, eu acho que uma das possibilidades é tu ter uma dinâmica do ponto de vista, né, do usamento, por exemplo, da música ambiente. Então, de acordo com o ambiente, tu pode ter algum tipo de, eu diria, não digo de controle, né, mas de adaptação, né, àquilo. Eu acho que isso é uma das coisas que podem ser interessantes do ponto de vista da arquitetura e da música juntos, né? Porque cada espaço pode ter sua trilha sonora de acordo com, vamos dizer assim, a vibe do dia, né? Uhum. E isso eu acho que é um aspecto que talvez a inteligência artificial nos permita, né? Nos permita poder personalizar isso, talvez, né? Uhum. Porque essa capacidade de recombinação e os que a gente tem visto hoje, assim, ela é muito grande, ela é infinita, assim, né? Ela é... A gente fica muito assustado por um determinado lado, assim, né? Por outro lado, a gente vê uma certa potencialidade, assim. Tanto a música quanto a arquitetura sempre se valeram muito da tecnologia, né? Principalmente da ferramenta computacional, né? Desde os anos 50, com a música concreta, com a experiência do P.I. Schaffer. E aí a gente tem sempre essa experimentação, né? Às vezes para automar processo e às vezes para ajudar do ponto de vista compositivo, né? Então, eu acho que nisso é uma das coisas que ainda está muito, é para nós aí, tanto músicos quanto arquitetos, ainda muito... A gente muito pisando em ovos, vamos dizer assim, né? Usando um termo bem...
Sim, mais comum, né? É. E, Rafael, assim, já que todo ambiente tem a sua trilha sonora própria, como é que um arquiteto músico escuta esse ambiente? E como é que também a gente pode, a gente que não... quem não é da arquitetura, quem não é da música também, como é que pode aprender a escutar?
Ah, eu acho que essa questão da percepção, ela é... Hoje a gente vive muito, sabe, com ruído na volta, né? Muito ruído, sabe? Tudo, assim, é muita informação às vezes, né? Eu acho que uma das coisas que é interessante, que talvez são... eu acho que a gente poder escutar os espaços, sabe? Às vezes os espaços, eles têm sons, né? Que a gente não às vezes não percebe porque tem muito ruído à volta, né? E aí eu acho que às vezes esses sons próprios dos lugares, assim, que constituem as paisagens sonoras, que a gente chama, né? Eles vão muito da gente parar e ouvir, né? Essa percepção, assim, né? De como às vezes a gente está incomodado com uma determinada... sei lá, um espaço, né? A gente não se sente... Às vezes até é decorrente de uma poluição sonora, né? E eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa parar e ouvir mais. Ouvir um pouco mais. O silêncio, às vezes, é algo interessante, né? Às vezes tem arquiteturas que nos remetem, né, a uma... Eu diria, a uma sensorialidade, eu diria, poderia usar esse termo assim, que são arquiteturas que são... Para elas serem percebidas, a gente precisa de um certo silêncio e um certo repouso, né? E de chegar e parar, ouvir, sentir o lugar, né? E aí, nisso, a gente certamente sentiria, né, a música, né? O som. Um lugar que eu acho muito icônico, assim, vários poderia te citar, mas, assim, o próprio Museu Iberê. O Museu Iberê Camargo, eu acho que é uma experiência sonora, pode ser uma experiência sonora muito interessante, né? Porque é uma arquitetura que parte da ideia de um minimalismo, né, do Álvaro Cias, enfim, um projeto sensacional, né, enfim. E eu acho que isso, perceber esse lugar também nos exige, né, descomprimir um pouco, né, sentir o museu, perceber, não é só o museu em si, a gente tem os espaços de entrada, de chegada aos prédios, né, acho que isso tudo é uma, às vezes tem arquiteturas que elas nos remetem a esse tipo de movimento, né? É o que a gente chama de topologia na arquitetura. O prédio nos faz dar voltas ou percorrer. A arquitetura do Niemeyer, por exemplo, é uma arquitetura muito poética, né?
Se relaciona com um espaço mesmo, né? Com o espaço onde ele está e onde ele não está, onde ele consegue ver, né?
O Niemeyer tem aquela coisa do entrar no prédio, né? Ou seja, entrar no prédio antes de, sabe, dar uma volta, as grandes rampas, pegar lá na Catedral de Brasília, pegar lá... Isso é uma coisa clássica da arquitetura moderna, brasileira, principalmente, né, que eu acho que tem um grande valor. Então, isso é um pouco, isso é um tempo, né, ou seja, é um tempo musical, que eu estou entrando, subindo a rampa, olhando o prédio, né, o próprio, né, o museu, né, em Curitiba, também tem vários projetos do Niemeyer que tem essa poética, assim, do espaço, né? Então, é muito musical, são projetos que são Eu particularmente, eu leio, olho música nesses projetos, né? Então, acho que isso é um pouco de enxergar a arquitetura, ver a arquitetura através da música e do movimento que ela nos suscita.
E se a gente falar ainda do direito à desconexão do silêncio, isso é quase um privilégio também, né? Porque a gente vive uma sociedade muito estimulada e quando a gente quer descansar, a gente ouve música. Aí é um outro momento. Então, assim, o silêncio é quase um luxo, né? Nessa modernidade, assim, é quase um reset, né? nas nossas sensações, nos nossos pensamentos, porque ele também precisa vir acompanhado num espaço, né? Enfim... silencioso já por natureza, né?
Eu acho que hoje o silêncio eu associo também um pouco, né? Eu acho que a gente pode fazer até uma analogia com a arquitetura. O silêncio é o vazio, né? O vazio não no sentido, né, de algo oco, né? O vazio do espaço, né? Então, assim, às vezes não ter nada construído é também uma boa relação com a cidade, uma relação que não precisa ocupar todos os espaços, né, da cidade, enfim. Então, eu acho que o silêncio, ele também talvez se relacione um pouco com isso também, né? Com a questão do nicho, de tu criar um espaço, né, para tu pensar quais são os espaços de descompressão que nós temos hoje na cidade. Talvez os parques, quando a gente está mais lá para dentro, algumas praças, enfim, a nossa própria casa, quando ela é silenciosa, né, que às vezes é difícil, né? Então, eu acho que é muito isso, acho que é muito da gente poder, eu acho que está faltando um pouco isso na sociedade, a gente, né, ter bom, assim, mais vazios, mais silêncios, para que a gente possa, de fato, refletir sobre o que está acontecendo à nossa volta. Uhum. Então, eu acho que essa dinâmica, assim, de poder... E aí, acho que a dualidade, tu tá num espaço ruidoso, num espaço... E também poder ter lugares, né, onde tu consiga descomprimir. Eu acho que isso é um aspecto importante, assim, para tu ter uma experiência, né? Eu diria... E se isolar, um oásis urbano, vamos dizer assim, né?
É que pela mesma lógica, o som contemporâneo diz muito sobre o nosso modo de vida, isso, né? Então, a gente não tem como se desconectar completamente. Então, tu acha assim que o urbanismo, ele em alguma medida poderia conseguir, assim, sensibilizar um pouco mais essa experiência, humanizar um pouco mais essa experiência?
Não tenha dúvida. Eu acho que principalmente com relação ao espaço público, né? Porque hoje, se a gente analisar a música, a gente tem... Claro, não pode generalizar, a gente não generaliza isso, nem deveria, né? Acho que tem músicas e músicas. Hoje as coisas são muito nichadas, né? Essa possibilidade de poder tu também ficar dentro... Tá numa rádio, por exemplo, uma coisa, por exemplo, assim, tem, né, pessoas que não ouvem mais rádio, né? E eu acho que a coisa de esperar a música, sabe? Eu tenho 48, né? De uma geração, assim, que... A gente não tinha acesso à internet, não tinha essas coisas. Então, para nós, o rádio, né, a possibilidade, não tinha acesso também a álbuns e discos que era difícil de acessar. Né? Um amigo que tinha uma coisa. Então, assim, tu esperar aquela... Vai tocar no rádio e tal, né? Sei lá, eu... Né? Aquela, tu ficava naquilo para gravar as fitas, para fazer. Então, eu acho que isso, de certa maneira, nos educou um pouco, né? A ser um pouco mais pacienciosos com relação às coisas e com relação... Isso pode transpor para a cidade. E hoje a gente vê que a música, além de ter essa possibilidade de escolha, ouvir, que escolher o que tu quer ouvir, eu acho que tem também, traz um pouco também um reflexo dessa ansiedade que o mundo vive. Então, se a gente pegar as músicas, a gente tem... As músicas mais complexas, do ponto de vista compositivo e de estrutura harmônica, elas acabam sendo hoje, né, não muito, não digo muito bem aceitas, mas, por exemplo, uma música, né, progressiva, um Pink Floyd, que tem uma complexidade, né, digo, né, uma música atonal do Schoenberg, por exemplo, né, elas são músicas que elas não têm um refrão imediatamente ali, que tu vai já aquilo entrar e aí te fixar. Tem toda uma filosofia aí que poderia divagar horas aí do ponto de vista... Né, da relação da música com o capital, com tudo, enfim. Mas Eu acho que tem isso. Então, as músicas, elas são muito curtas. Já reparou isso? 2 minutos e 50. Uhum. Antes, a gente tinha as músicas, na média, 4, 5, 6 minutos, né? As progressivas, muito mais, né? Uhum. Então, isso reflete um pouco da ansiedade que a gente está vivendo.
Tempo, né? Existia uma conversa, né? Que acho que nunca se concretizou exatamente, né? Que as músicas, para tocar no rádio, tinham que ter um tempo melhor. É. Quem assistiu ao filme do Queen, né? Viu que havia muito esse uhum. debate sobre algumas...
Rhapsody.
Por exemplo, foi uma música grande, com várias vertentes musicais dentro de uma mesma música, que tocou no rádio compridona daquele jeito. Né? Eu no Cosmopolita toco.
Ah, então uma ótima dica, uma ótima uhum. pedida, porque eu acho que isso é um aspecto assim da nossa... Eu acho que reflete muito, e eu acho que isso é um pouco também da volatilidade, eu acho que talvez das relações. E aí a gente vê que a arquitetura, e a cidade também, eu acho que ela está refletindo um pouco isso, né? Então, essa arquitetura é uma cidade muito densa, eu acho, né? Assim, essa questão de ocupar e coisa, uma cidade muito veloz, eu diria, né? Até coisa dessa ideia do futurismo, né? Dá para até reler um pouco hoje. Mas, enfim, né? Movimento anarquístico, vamos dizer assim, maneirista, né? Enfim. Eu acho que isso a cidade, ela está refletindo um pouco isso, né? Ela não tem essa... Tem algumas cidades que acho que talvez começam a se dar conta, e isso começa aí num outro sentido, né? No sentido de criar florestas urbanas, realmente, de fato, olhar um pouco para a experiência, principalmente a partir do pedestre, sabe? Que é quem escuta na cidade, né? Assim, de carro, a gente está ouvindo outra coisa, né? Ninguém anda de vidro aberto hoje, né? Então, a gente anda, né, no carro, e o carro... nos faz, né, conecta com isso aqui, com o telefone, já vai direto para aquele som que tu quer ouvir, diretamente aquilo. Então, parece que a gente quase que fecha, né, os ouvidos para a cidade. Acho que os vidros fecham, de certa maneira. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que me parecem, assim, precisam ser refletidas, assim, principalmente as novas gerações, assim, que não tem essa experiência que nós tivemos, talvez, né? De virar um álbum, por exemplo, né? De olhar o que está no lado terminal, lado A para o lado B, né? Ou a fita, mesmo cassete, de tu fazer isso. Então, como eu dou aula para um público jovem também, bem assim, né? De 20, 18, 19 anos, né? Às vezes a gente traz isso para eles, olha, né? O que é uma fita cassete?
Uhum. O que é um... Em relação à história da música, está aqui muito presente, muito perto.
Exato. Né?
Bom, Rafael, a gente já está perto aqui do fim do nosso programa. Eu queria que tu deixasse aí os últimos esclarecimentos, algo aí que tu tinha expectativa de falar. Não te perguntei, normalmente eu deixo à vontade aí um tempo para a gente, porque o assunto é muito grande, né? Então, por favor, pode complementar.
Pois é, o que eu poderia dizer assim agora para complementar?
Sim, fica à vontade.
Eu acho que recomendar algum álbum.
Então, vamos lá.
Né? Eu não sei, eu acho assim, eu acho que, claro, eu acho que tem várias coisas que... Eu particularmente estou estudando, né, a relação entre arquitetura e música no meu doutorado, enfim, né, então já venho, né, há muito tempo fazendo essas experimentações aí de transitar entre os dois meios e usar essas questões audiovisuais, né. Então eu acho que tem uma experiência assim que eu acho que muito interessante do ponto de vista, eu diria, criativo, né. É principalmente, assim, que não é conhecida de quem é especializado, né? Que é a música atonal do Donald Schoenberg, né? Donald Schoenberg. Donald Schoenberg é um filósofo. Que eu acho interessante, assim, do ponto de vista como experiência, né? De quebra, né? Do sistema, da segunda escola de Viena, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho interessante porque ele traz um pouco essa ideia, né? De uma certa ruptura, né? E uma música que ela não é difícil de, assim, né? De ouvir, né? Porque é uma música que não está associada diretamente ao sistema tonal. Então, eu acho interessante esse tipo de abordagem hoje, de a gente, né, ouvir algumas coisas quase 100 anos atrás, né? E de ver a própria música da Bauhaus também, eu acho que também tem a ver com a arquitetura, também que tem a ver. Esse pessoal todo aí nos anos 20, 30 e 40, eles estavam muito conectados, a filosofia, a música e as artes e a arquitetura de modo geral, eles bebiam das mesmas fontes, e essa comunicação entre Viena, Paris e esses outros lugares todos, e o Brasil também, né, com a Semana de 22. Então a gente tem uma fonte ali de experimentação muito legal, assim, que eu acho que é legal hoje, talvez, né, né, abrir os olhos também para essas outras experiências que, de certa maneira, foram bem disruptivas, eu diria até. Eu recomendaria esse aí, ó. Acho que é música tonal do Arnold Schoenberg.
Muito obrigada, professor Rafael Rosa. Vamos ouvir música agora aqui no Cosmopolita. Taíde.
Para todas, todos e todes, MCs e rappers do Brasil. Para quem tá pela grana, para quem tá pela fama, ou simplesmente para quem ama. Ritmo e poesia, o nome já diz tudo, mesmo assim cometem heresia. Rimas fúteis passam rápido, são esquecidas, muitas vezes na moral nem são entendidas. Desde o tempo da levada que agora chamam flow, bom senso era importante, parece que isso mudou. Palavras são importantes, não se deve desperdiçar, tem que ser aproveitadas ao máximo, mesmo que não seja um texto ótimo. Na humilde pode até ser um átimo. Quem falou a menos, quem falou a mais, disse algo que se arrepende, então volte atrás. Cada um no seu corre, tenho esse entendimento, mas como também faço parte desse movimento, digo com conhecimento de quem veio pra aprender. O rap é pra quem tem algo a dizer. Deixe que diga o que pense e que fale.
Eu falo o que falo e não me calo quando estou falando.
Deixe que diga o que pense e que fale.
Em qualquer batida, em qualquer levada, no palco, no chão.
Deixe que diga o que pense e que fale.
Eu falo o que falo e não me calo quando estou falando.
Deixe que diga o que pense e que fale.
Em qualquer batida, em qualquer levada, no palco, no chão.
Ideia de responsa, pode crer que nunca falha. É o frio na barriga com o fio da navalha. No mix segura a bronca, não fica naquelas. Se não tem mic, pega o pico, manda a capela. Versa com calma, versa e conversa. Não se preocupa com palmas, manda mensagem, encara firme seus traumas. Segue em frente, cada linha, cada letra sai do fundo da sua alma. Conversa com a verdade, não quer papo com a mentira. Suas palavras param o tempo enquanto o mundo gira. E essa é a magia, pelo menos pra mim, do que é ser um rapper ou um MC. Cada um no seu corre, tenho esse entendimento, mas como também faço parte desse movimento, digo com conhecimento de quem veio pra aprender. O rap é pra quem tem algo a dizer.
Pode ser.
Deixe que diga o que pense e que fale.
Eu falo o que falo e não me calo quando estou falando.
Deixe que diga o que pense e que fale.
Em qualquer batida, em qualquer levada, no palco, no chão.
Deixe que diga o que pense e que fale.
Eu falo o que falo e não me calo quando estou falando.
Deixe que diga o que pense e que fale.
Em qualquer batida, em qualquer levada, no palco, no chão.
Cosmopolita.
Thank you. Bahia. I don't know where to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't know where to stay here. I wanna to go back to Bahia. Eu tenho andado tão só. Quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão. Nem eu mesmo sei porquê. De repente ficou frio. Eu não vim aqui para ser feliz. Cadê o meu sol dourado? Cadê as coisas do meu país? I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. Eu tenho andado tão só. Quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão. Nem eu mesmo sei porquê. Via em seu site eu mando notícias minhas para o Pasquim. Beijos pra minha amada que tem saudades e pensa em mim. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia.
Rolou aí Paulo Diniz, Quero Voltar pra Bahia. Também Utopia, Horizonte Infinito e Ritmo e Poesia com Taíde abriu o bloco. Intervalo, logo logo a gente volta.
Cosmopolita.
Estamos de volta com o Cosmopolita, com música abrindo agora Pulp.
When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother.
And so you went with me. Oh yeah, me was coming on. And I thought I heard you laughing. When it's mom and dad were gone, I listened outside, I heard you. Alright.
Oh, guess it couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone.
I fell asleep inside, I never heard it come. Oh, I opened up the wardrobe and I had to get it on, yeah. Oh, listen, oh, we were on the bed when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it's true. I only went with her cause she looks like you, my God.
Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. You might be my girlfriend.
I'm a loser, baby. another one of those block rocking beats.
ice like cocoa. Now if you wanna go and get away from the law, go down the coast.
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, Key Largo, Montego.
Cosmopolita.
Sweet love to be loved away. to do with myself. Like a summer rose, the sun and rain. I need your sweet love to be loved away. I just don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself.
A gente ouviu aí Teardrop com Massive Attack, também The White Stripes, I Just Don't Know What To Do With Myself, também Run DMC, My Adidas, Kokomo, Beach Boys, Block Rockin' Beats, Chemical Brothers, Loser Beck e Pulp Babies abriu esse bloco musical e Cosmopolita fica por aqui. O programa teve apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica Marco Aurélio Pacheco Magrão, texto e programação musical dessa que vos fala Patrícia Salvadori. Tchau, beijo, te cuida, Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite, boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.